Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial O Medo que Anda de Transporte Público.
As pernas doem, o suor escorre e vem no rosto.
Eu estava no metrô, estava indo para o trabalho, quando eu percebi que tinha alguma coisa encostando na minha perna. E aí, como quase sempre eu ando a pé, eu não fazia ideia do que podia ser. Ninguém nunca tinha me falado sobre esses encoxadores. O cara fez uma cara terrível assim para mim, parecia que ele estava debochando de mim, que eu não ia falar nada, que eu não ia abrir a boca, e eu saí de perto dele e logo depois eu saí do ônibus. E aí, quando eu cheguei no trabalho, eu contei para as minhas amigas, falando quanto que eu tinha me sentido desconfortável daquela situação. E elas, apesar de solidárias, me falaram que era uma prática muito comum. E eu ouvi uma história tão pior que a minha que acabou que eu me esqueci do fato.
Mais um dia comum na nossa vida comum, com fé. Senhor, nos leve pra onde quiser. Proteja nossos corpos e nos mantenha de pé. Que eu possa entrar e sair vivo de um metrô na Sé.
Mais da metade da população brasileira é formada por mulheres. Mulheres que estudam, trabalham e muitas vezes, para exercer suas atividades, utilizam o transporte público.
A raiva toma conta, muita treta normal.
Estava parado em frente à porta, dentro do vagão do metrô, pois já ia descer na estação Tatuapé, que era próxima, quando o rapaz colou em mim por trás e me encoxou. O metrô estava vazio, com muitos lugares para sentar e ficar em pé à vontade. Aí eu dei uma cotovelada nele.
Porque dá mais trabalho chegar no trabalho do que trabalhar.
E é nesse instante, na confusão do transporte público, que muitos se aproveitam da situação originada por um momento de vulnerabilidade para praticar o assédio contra as cidadãs. A jornalista Juliana de Faria não ficou calada e resolveu iniciar uma campanha, a Chega de Fio-Fio.
Ela nasceu de um lugar muito pessoal dentro de mim, né? O assédio sexual é algo que sempre me incomodou. Eu sofri assédio pela primeira vez quando tinha 11 anos. E desde então eu percebi que isso acontecia não só comigo, mas com amigas, com conhecidas, né? E independentemente do que a gente usava, do que a gente vestia, de onde a gente estava ou do que a gente estava fazendo, nós éramos vítimas de assédio.
Fiquei com nojo, com medo e completamente sem ação. Por fim, ele continuou atrás de mim e só parou quando eu entrei no carro para ir para casa. Mas não me acalmei. O que teria acontecido se eu tivesse voltado para casa de ônibus? E se fosse de noite? E se eu voltasse a pé? E o que acontece quando não acaba na perseguição? O que acontece com as mulheres espancadas, estupradas? Infelizmente, elas viram estatísticas. E ainda há quem coloque a culpa nelas, em nós. Somos vítimas. Já basta de viver com medo. Quero me sentir segura.
As mulheres sofrem assédio nas mais diversas situações. No transporte público, como lembra a Juliana, isso é ainda mais comum.
Já aconteceu com uma mulher também que entrou num ônibus que tinha parte de uma torcida organizada, que também começaram a cantar hinos, sabe, entoando hinos, falando que iam pegá-la, que iam fazer coisas com ela, né? É horrível, você se sente muito sozinha.
Eu fui correndo para perto do banheiro e por sorte encontrei mulheres na fila, contei tudo para elas. Inclusive eu pedi para a faxineira que vigiasse a porta e dei a descrição do homem. Aí todas falaram, tadinha, tão novinha, né? É que eu tenho cara de que tem 15 anos, mais ou menos. Mas não fizeram nada. Antes de entrar no banheiro, eu vi o tal homem passar a alguns metros de distância em direção da saída. E ele ainda com aqueles olhos na direção em que eu estava. Então eu gritei, é aquele ali! Todas olharam, uma delas até gritou para chamar um guarda, mas não havia um segurança na estação de metrô da Pavuna. E o cara foi embora. Era umas 11 da manhã, mais ou menos, quando isso aconteceu. Eu desconfio que ele estava de olho em mim desde que eu estava dentro do vagão.
Uma das iniciativas da campanha Chega de Fio-Fio é um site no qual as mulheres que forem agredidas podem deixar seu depoimento, indicando o local onde ocorreu o abuso. É do chegadefiofio.com.br que são os casos aqui apresentados, todos ligados de alguma forma ao transporte público.
Eu estava andando sozinha até o metrô quando um homem surgiu do nada e começou a me puxar. Ele conseguiu me derrubar e me arrastou pelo chão por mais de 5 metros. Eu achei que ele queria me levar para um pequeno aglomerado que tem ali perto.
Mas como eu só tive tempo de ver se ele estava ou não armado, e graças a Deus não estava, enquanto ele me arrastava, eu gritava. Gritava e pedia ajuda. Foi aí que alguns moradores chegaram e ele me chutou. Me chutou e saiu correndo.
Os depoimentos postados no site preservam a identidade das mulheres que os apresentaram. Um projeto do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, pretende tipificar o crime de constrangimento ofensivo ao pudor em transportes públicos com pena de 2 a 4 anos de prisão e multa. Na prática, a proposta promete ampliar o combate ao assédio contra as mulheres, como destaca o senador.
Nossa intenção é transformar aquilo que hoje é considerado apenas uma contravenção e que pode simplesmente, em sendo julgado, dar penas alternativas, impede a prisão em flagrante, que passe a ser considerado como crime no nosso Código Penal. E, sem dúvida, isso vai desestimular esse tipo de prática, que é uma prática de abuso sexual, de violência sexual, e que precisa ser coibida em defesa das mulheres, em defesa dos direitos das mulheres.
Algumas iniciativas já visam colaborar na luta contra o assédio e práticas ainda mais invasivas sofridas pelas mulheres no transporte público. O aplicativo Help Me, que pode ser baixado de forma gratuita nas plataformas Android e iOS, funciona como um gatilho para evitar esse tipo de crime nos trens e metrô de São Paulo. O desenvolvedor do aplicativo, Renato Sanches, explica como ele funciona.
Ela tem 3 opções. Ela pode enviar o SMS urgente, que em menos de 10 segundos ela consegue fazer denúncia. Se ela tiver um pouquinho mais de mobilidade, ela consegue usar o recurso de SMS detalhado, onde ela consegue também rapidamente denunciar, só que informando qual que é a estação que ela está, qual que é a próxima estação, características do abusador, tudo de maneira prática. Também não precisa se preocupar com os números de SMS denúncia, que no caso são 2, um para o metrô, um para a CPTM. O Help Me já faz tudo isso para ela. E por último, existe o recurso de sirene. A ideia é que, tocando a sirene, as pessoas que estiverem próximas a ela percebam, né? Então, teoricamente, se alguém estiver mal intencionado ou executando algum tipo de abuso, a tendência é que a pessoa se assuste.
Tá vindo um carro bomba na contramão. Tá vindo um carro bomba na contramão. Tá vindo um carro bomba na contramão. Tá rindo, suicida na direção.
Falamos até aqui das mulheres usuárias do transporte público, mas existe uma situação agravante: as mulheres que trabalham como cobradoras e motoristas. Essas trabalhadoras são, por muitas vezes, vítimas ainda mais visadas. Os casos envolvendo violência contra essas mulheres motivaram a dissertação de mestrado em psicologia da Juliana Borges, de Manaus.
Já havia um grupo de motoristas que estavam sendo atendidos por uma outra psicóloga que me convidou para cobradoras. Então, fui psicóloga voluntária do hospital psiquiátrico, no qual tinha um ambulatório que atendia essas pessoas. A primeira queixa que elas vinham é o adoecimento psíquico, um adoecimento físico muitas vezes também, e queixavam do número de assaltos em que elas sofriam.
A dissertação de Juliana Borges, Trabalho, Violência e Sofrimento das Cobradoras de Transporte Coletivo Urbano de Manaus, foi apresentada em 2012 na Universidade Federal do Amazonas. Foram ouvidas diversas trabalhadoras que apresentaram histórias, muitas envolvendo não só os assaltos em si, mas as consequências dos atos de violência. Juliana destaca que, quando o assalto ocorria em ônibus com cobradoras ou motoristas mulheres, não bastava assaltar.
Então, no relato que eu tive com elas, havia um maior tipo de violência a nível físico, né, o abuso sexual, né, quando haviam mais assaltantes e eles realmente rendiam ônibus, eles liberavam as pessoas e mantinham só a cobradora e o motorista em um determinado lugar. Muitas vezes havia o abuso sexual. Muitas cobradoras sofriam assaltos quase sequencialmente.
Um dos casos chamou a atenção de Juliana pela perversidade.
Então, tinham agressões físicas, como lembro de um relato de uma moça que eles arrancaram o óculos dela, né, o óculos de grau. Era um óculos em grau alto, ela não conseguia enxergar. Batiam muito na cabeça dela com revólver. Chegou um caso deles amarrarem um motorista numa árvore para que pudessem abusar sexualmente da cobradora.
O cobrador, sendo mulher ou homem, já é a figura mais visada nos assaltos a ônibus. É essa a constatação de Barbosa, do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Público do Ceará.
Então, com certeza o cobrador é porque ele fica com o dinheiro, não é isso? Mas aqui existe o micro-ônibus que o motorista também faz essa função de cobrador. O cobrador passando troco e dirigindo, né? Que a gente acha também um absurdo. Nós estamos tentando acabar com isso daí. Mas hoje não tem mais isso não, viu? Ele assalta o cobrador, depois vai lá, toma as coisas do motorista, assalta os passageiros, é todo mundo. Cobrador, motorista, passageiro, está todo mundo correndo o mesmo risco.
Outro profissional que lida com o transporte público, ainda que muitas vezes de forma individualizada, é o taxista. O perigo também acompanha a trajetória desses trabalhadores. O Francisco Lourenço, de 66 anos, taxista do Distrito Federal, teve um irmão com a mesma profissão assassinado em janeiro de 2015.
Meu irmão pegou um passageiro aqui, levou para o aeroporto, desembarcou o passageiro no aeroporto. Quando ele estava voltando, um outro passageiro chamou ele. Aí ele fez a corrida e nessa corrida mataram ele, jogaram o corpo dele lá próximo ao aeroporto mesmo, estacionaram o carro e essa pessoa sumiu.
Ainda não resolveram o caso, mas de acordo com Francisco, um rastreamento feito no celular que solicitou o táxi deu algumas pistas dos autores do crime.
Descobriram que era um fugitivo do presídio de Pedrinha. Ele sequestrou um taxista de lá do presídio, veio deixar ele aqui em Brasília. Daqui foi quando ele pegou meu irmão e matou. E sumiu para o lado do Marabá. E sei que lá descobriram que foi ele que tinha matado, ele e uma mulher. E até agora nada feito, só descobriram, matou, tá solto aí.
O projeto apresentado pelo senador Jorge Viana, do PT do Acre, que endurece as penas para crimes cometidos em transporte público, pode envolver também casos que tenham como vítima o taxista. Jorge Viana prometeu negociar com o futuro relator do projeto na Câmara dos Deputados para que esta classe seja inserida e protegida pela proposta.
Dizer que eu tenho uma preocupação, por exemplo, tem uma concessão pública que são os táxis, que são transportadores. Eu me assumo o compromisso de ir conversando, porque é terminativo o projeto aqui. Ele vai para a Câmara. E na Câmara conversar com o relator na Câmara, quem sabe aí com um estudo mais apurado para tentar incorporar a sugestão de pensar os táxis também dentro do projeto.
Barbosa, de Fortaleza, diz que cada dia é uma luta, um desafio, uma preocupação. Cada giro da catraca, cada passageiro, cada sinal dado ao coletivo por um cidadão pode guardar uma desagradável surpresa. O experiente cobrador entra apreensivo no ônibus para a jornada de trabalho.
Olha, é muito preocupante, sabe? A gente hoje sai, né, para trabalhar, não sabe o que é que vai acontecer na volta, né? Não sabe se volta, ou se volta bem, pelo menos, né? É uma vida de terror, né? Uma vida de medo, né? Entendeu? A gente vive um verdadeiro terror. Uma vez, né, eu trabalhava numa empresa chamada CTC, eu fui assaltado, o cara com uma bíblia na mão, todo arrumado, né? Então a família, os amigos ficam muito, muito assustados, sem saber o que é que vai acontecer também, né? Só entregando a Deus, né? Na mão de Deus. Não é mole,
não é... O Francisco Lourenço, taxista, já passou sustos, embora nunca tenha sido assaltado. Mas assim como Barbosa, também se queixa da falta de segurança.
Dá medo, já passei susto, graças a Deus nunca me assaltaram, mas já passei susto. E parei de trabalhar à noite porque à noite é muito perigoso. A segurança é pouca pra gente, então a gente sai de casa e não sabe se volta.
Simone Lopes, passageira frequente dos ônibus do Distrito Federal, resume o sentimento depois de sofrer um assalto no transporte público.
Medo, porque toda pessoa que entra você pensa que vai te roubar. A sensação é só de medo.
Olhando a menina do laço de fita, batucando na marmita pra não ver o tempo passar. Esquecendo a tristeza quando o trem avariar. Esquecendo a tristeza quando o trem avariar.
Você acompanhou a reportagem especial O Medo que Anda de Transporte Público. Reportagem e redação Rodrigo Rezende. Apresentação Natan Ferreira. Participação de Adriana Carla, Ana Beatriz Santos, Cíntia Bispo, Leila Herédia, Paula Groba e Renina Valejo. Locução Lia Passarinho, edição Leila Herédia. Trabalhos técnicos André Menezes. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.